DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, técnicos do STAI reclamam subsídios em atraso e acusam o órgão eleitoral de burla.
Nós fomos prometidos que haviam de regularizar os nossos salários, mas infelizmente a mentira é que soa mais alto.
A ala militar da Renamo submete providência cautelar para exigir transparência na gestão do partido liderado por Ossufo Mohamed.
Os membros não têm como saber como é que ele tem gerido o patrimônio da própria Renamo.
Professores moçambicanos ameaçam boicotar exames especiais. E de Angola chegam-nos denúncias de falsos pastores que atuam na província de Cabinda.
Proibir a esses ministros de que se dizem ministros de Cristo, mas que não foram consagrados e não têm a formação devida, então deixam de exercer a atividade pastoral.
É o terceiro dia de 2025. Eu sou Brahim Adarami, estarei consigo nos próximos 20 minutos. A edição foi de Nuno de Noronha. Mais uma vez, boa noite. Em Moçambique, os técnicos contratados para operacionalizar o processo eleitoral a nível distrital e provincial queixaram-se hoje de atrasos de 3 meses no pagamento de subsídios. Os vogais acusam o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral de burla. Solicitaram hoje uma reunião com a direção do STAI, mas viram as portas da instituição trancadas, disse a DW Stélio Inácio da Chata. O porta-voz do grupo não esconde a desilusão pela forma como são tratados desde outubro.
Nós já estamos praticamente exaustado com isso, cansado com esta matrecada, vamos usar essa linguagem, com esta matrecada e esta paulada, porque nós estamos desde o mês de outubro do ano passado, novembro do ano passado, dezembro do ano passado, que não recebemos os nossos ordenados. E ainda mais, tem ainda um pendente do 13º de 2023, que ainda também não fomos pagos pelo STAI. Em dezembro, fomos prometidos que haviam de regularizar os nossos salários, mas infelizmente a mentira, como sempre, é que soa mais alto. Esperamos no dia 31, como tinham dito, sem falta hoje, e vamos lá pôr os salários, não sei o que, essas coisas todas. Infelizmente, não nos colocaram salário nenhum. Isto é ao nível nacional.
E o que é que o STAI disse? Qual foi a resposta na direção do órgão eleitoral?
Eu estou a rir porque já é demais a desgraça e as mentiras. Olha, o que é que nós fizemos hoje é que nós chamamos, nós unimos e reunimos entre colegas e nós dissemos que vamos ao STAI e, por acaso, se eles tentarem agir de má fé, nós também agiríamos de uma outra maneira que não vai ser boa e não vai ser uma maneira agradável. Nem imagina o que aconteceu. Trancaram todas as portas do STAI Central. O STAI Central ficou com todas as portas trancadas, porque vínhamos nós. E lá quando chegamos, a surpresa foi de que todas as portas do STAI estavam trancadas, porque os homens que estão lá a vir reclamar não deveríamos ser recebidos por ninguém.
Foi assim, Stélio, da Chata, porta-voz dos vogais do STAI. A DW tentou sem sucesso ouvir o secretariado técnico de administração eleitoral. A ala militar da Renamo submeteu hoje uma providência cautelar para exigir mais transparência na gestão dos bens e patrimónios do maior partido da oposição moçambicana. Acusam o líder Ossufo Mohamed de desmandos. Segundo disse a DW, o advogado dos ex-guerrilheiros, Sérgio Matsine, o grupo exige ainda a apresentação de relatórios de contas referentes às atividades daquela formação política.
A transparência, porque ele não em nenhum momento presta contas, não transparece aquilo que são as atividades que ele tem desenvolvido na própria Renamo. E, além disso, bem sabemos que a Renamo tem tido várias subvenções que tem recebido do próprio Estado, e acho que é um valor aproximadamente de 5 ou 7 milhões de meticais mensais que ele tem recebido. Então, estes valores, os membros não têm conhecimento de como é que ele tem usado este valor. Os membros não têm como saber como é que ele tem gerido o patrimônio da própria RENAMO. Porque existem vários assuntos, e além desses, os deputados da Assembleia da República, eles têm dispensado os seus 10%.
Ou seja, essencialmente estão a pedir mais transparência à gestão do Sufo Mohamed na direção do partido. É isso?
Eles nem sabem qual é o itinerário dessas contribuições. Porque para eles poderem ter conhecimento através de um relatório narrativo, um relatório descritivo, um relatório que espelha todas as atividades e financeiras, e apresentar contas. Até que essas contas devem ser apresentadas também acompanhadas por um instrumento que chamamos de extrato bancário. Porque esses valores vão cair na conta da própria RENAMO. É dessa feita que os membros estão a reclamar.
Mas também exigem ou não normal funcionamento dos órgãos do partido que dizem que têm funcionado a meio gás?
Desde que foi eleito o próprio presidente, geralmente deve apresentar, deve convocar uma reunião do Conselho Nacional duas vezes por ano. E que, infelizmente, em nenhum momento ele terá convocado qualquer reunião do Conselho Nacional, neste caso, porque teria sido neste campo a discutir esses aspectos. Também terá-se a ser forçado a convocar uma reunião do Conselho Nacional alargado.
Quando fala de militantes, são militantes ou a ala militar da RENAMO que submeteu esta providência cautelar?
São os militares, neste caso, que apresentaram os combatentes da RENAMO que submeteram, mas fizeram apoio através das organizações sociais da própria RENAMO, refiro-me à Liga da Mulher e Liga da Juventude.
Advogado Sérgio Mazzini, falando da providência cautelar contra o Sufo Mohamed. A DW ainda não conseguiu uma reação da direção de Mohamed. O porta-voz do partido está indisponível para falar connosco. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos como avalia a atuação do líder da RENAMO. Delcinho de Lele diz que é uma avaliação péssima, mas de momento estamos focados na tomada de posse de dois presidentes da República de Moçambique, um do Conselho Constitucional, da CNE, do STAI e da Polícia da República de Moçambique, e o outro é a Sua Excelência, presidente eleito pelo povo ilustre, o engenheiro Venâncio Mondlane, comenta Delcinho de Lele no nosso Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O município de Maputo reconheceu hoje desafios para recolher cerca de 1.200 toneladas de lixo diário face à insuficiência de meios que foram vandalizados durante protestos de contestação dos resultados das eleições gerais. Moradores do bairro Georgina de Jorge Dimitrov, localmente conhecido por Benfica, arredores do centro da cidade de Maputo, atiraram hoje lixo na Avenida de Moçambique, uma das principais vias que liga o centro da capital à periferia, para pressionar as autoridades municipais a fazer a recolha de resíduos sólidos. Está paralisada a circulação de comboios na cidade angolana de Benguela. O caminho de ferro interrompeu a circulação de comboios de passageiros e de mercadorias devido ao furto de material de fixação das linhas numa extensão de 119 metros, anunciou hoje a entidade competente. Um responsável destacou o risco iminente de descarrilamento e de acidente, sendo impraticável a passagem de qualquer tipo de comboio. Ainda em Angola, 9 pessoas foram detidas por suspeita de mineração de criptomoedas. O Serviço de Investigação Criminal, SIC, anunciou que são 4 chineses e 5 angolanos suspeitos de mineração de criptomoedas num estaleiro clandestino de construção civil onde estavam instalados centenas de processadores. A lei sobre a mineração de criptomoedas e outros ativos virtuais estabelece a penas de prisão de 1 a 5 anos para quem estiver em posse de material informático para a mineração e prisão de 3 a 12 anos para quem minerar criptomoedas e outros ativos virtuais.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, os professores ameaçam boicotar, mais uma vez, os exames especiais do ensino secundário. A avaliação seria uma solução para os exames normais de fim de ano, boicotados pelos docentes por falta de pagamento de horas extraordinárias. A Associação Nacional dos Professores, ANAPRO, diz que o governo mentiu mais uma vez. Arnaldo Nharipo, secretário provincial da ANAPRO, em Nampula, acusa as autoridades de usarem o romantismo para amaciar as mentes dos professores. Mas a tática não funciona. Os professores ameaçam fazer boicote no novo ano letivo se as suas exigências não forem satisfeitas. A DW entrevistou Arnaldo Nharipo, que começou por detalhar os motivos do boicote.
É uma questão muito simples. O governo não é sério para com a nossa classe, né? Em algum momento eles olham a nós como se fosse uma classe mais medíocre perante a eles, mas no final de tudo é a nós que eles confiam. Então nós vamos boicotar mais uma vez o processo de realização do exame por conta de falta de cumprimento ou da seriedade do próprio governo. O governo mentiu mais uma vez. Vimos um ministro que apareceu a dizer que até nos dia 20 de dezembro iriam liquidar todas as dívidas que o Estado tem com todos os funcionários do aparelho do Estado, incluindo as horas extras da educação, assim como da saúde. Então, chegado aquele dia, nós não vimos nada e, por conta disso, era uma forma também de tentar amainar os nossos ânimos. E nós sempre soubemos que o governo usa mais o romantismo para tentar maciar as mentes dos docentes.
Se da primeira vez o boicote não funcionou, será desta que o vosso mecanismo de pressão vai surtir efeito?
Da primeira surtiu efeito, sim. Vimos que, por exemplo, na cidade de Maputo, das escolas em que houve o boicote, pagaram acima de 100 e tal escolas da província de Nambuto. Aconteceu também o mesmo na província de Gaza. Algumas escolas se boicotaram também o governo. Talvez o governo queira assim. Quanto mais você chora, é quanto mais ele abre a mão. E aconteceu também na província de Nampula, no Instituto Politécnico de Nacuxa, quando os colegas do Instituto Politécnico de Nacuxa também emitimos um documento e colocamos lá. E eles pagaram também todo o ano 2023. Então, para dizer que é preciso gritar para sermos ouvidos.
As promessas inesperadas do governo de pagamentos aos professores incluíam o pagamento também de horas extras, como vocês exigem?
Exatamente, incluíam muito mais as horas extras. Desde o ano 2022, 23, assim como 24. E nós colocamos mais um TPC. E se eles não pagam, por exemplo, essas todas as dívidas que eles têm conosco, e nós vamos boicotar, não vamos abraçar nenhumas horas no ano 2025, porque vimos que o governo não tem espírito e amor de erguer infraestruturas ou mais salas para abrigar mais alunos.
Um boicote aos exames pode significar um prejuízo incalculável ao Estado e também aos alunos. Pode estimar os danos disso?
O ensino que mais preocupa o governo é o ensino geral, que é a 10ª e 12ª classe, é a classe pré-universitária. E alguns alunos já perderam as suas inscrições em algumas universidades, não sabem se vão conseguir ter o nível médio neste ano. O governo sempre vai sair a perder.
Ouviu uma entrevista com Arnaldo Nharipo, secretário provincial da ANAPRO em Nampula, conduzida por Nádia Issufo. Na província angolana de Cabinda, aumenta a denúncia de falsos pastores no ativo. São pessoas que não possuem formação em teologia, mas que mesmo assim exercem atividade. As autoridades angolanas prometem mão pesada. Simão Lelo.
Não é a primeira vez que surgem denúncias sobre vários falsos pastores que celebram casamentos, batismos e comunhões sem possuir informação teológica. Desta vez, a informação foi confirmada pelas autoridades ao nível da província de Cabinda, onde Ernesto Barros André, secretário provincial da Cultura, promete uma resposta do governo local.
Chamada confissão religiosa no sentido de proibir a esses ministros de que se dizem ministros de Cristo, mas que não foram consagrados, não têm a formação devida, então deixam de exercer a atividade pastoral. É nesse sentido que nós estamos a trabalhar para poder disciplinar essas pessoas.
Em Angola, as estimativas apontam para que existam mais de 1000 denominações religiosas não reconhecidas. Pelo menos 97 têm comissões instaladoras e remeteram seus processos ao Instituto Nacional de Assuntos Religiosos. Ao nível de Cabinda, o governo da província tem conhecimento de um total de 713 locais de cultos e um universo de 1.606 pastores. Ernesto Barros reconhece que muitos estão ilegais e admite que o fenómeno tem alastrado.
A igreja que deve abrir as suas portas a nível da província de Cabinda são as igrejas que foram reconhecidas a nível do Ministério da Cultura.
Mas os problemas não ficam por aqui. Têm surgido queixas recorrentes que colocam em causa a segurança dos cultos. Um dos casos mais recentes sucedeu há poucos dias. Uma rapariga de 14 anos terá sido alvo de abuso sexual por parte de um pastor que admitiu o crime em declarações à DW. Outro ponto de discussão das autoridades ao nível de Cabinda prende-se com a falta de proteção social das autoridades religiosas, considerado fundamental para garantir direitos e benefícios. De acordo com Isabel Vicente, da Secretaria Provincial de Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, a maior parte das igrejas na província não inscreveu nem paga a segurança social.
Tem subsídios, tem que formalizar, como o secretário da Cultura bem disse aqui, há pessoas que têm um subsídio de 60 mil social, porque as igrejas até elas não têm duas tranchas, têm os 5% para aquelas entidades que não têm dependentes, que não têm filhos, e os 7% de forma completa para aquelas entidades que têm dependentes.
De Cabinda para DW, Simão Lelo.
DW Notícias.
A ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, advertiu hoje os novos dirigentes da Síria de que a Europa não vai financiar a criação de instituições islamitas no país. Numa visita com o homólogo francês a Damasco, onde se reuniu com o novo líder sírio Hamad al-Sharaa no Palácio Presidencial da capital síria, Annalena Baerbock foi peremptória na mensagem.
Agora há uma necessidade de um diálogo político que inclua todos os grupos étnicos e religiosos e todos os cidadãos, especialmente as mulheres deste país. Todos eles precisam de estar envolvidos no processo constitucional e no futuro governo sírio, porque nesta região em particular sabemos que os direitos das mulheres são um indicador de quão livre é a vida para todos numa sociedade. A União Europeia já está a fazer tudo o que pode para garantir que o povo sírio possa finalmente voltar a viver em liberdade, mas a Síria, como um todo, só poderá tornar-se pacífica e livre novamente se os conflitos profundamente enraizados forem resolvidos de forma a que todos estejam envolvidos num processo político.
A chefe da diplomacia alemã insistiu igualmente num lugar que deverá ser reservado às mulheres e aos direitos destas na Nova Síria. Uma série de ataques com mísseis atingiram hoje a cidade de Chernigov, no norte da Ucrânia. Esses ataques russos mataram pelo menos 3 pessoas na Ucrânia, enquanto o fogo ucraniano matou 2 pessoas nas regiões fronteiriças da Rússia, anunciaram as autoridades de ambos os países. Israel bombardeou 27 hospitais e 12 centros médicos na faixa de Gaza, alguns deles até 6 vezes. A revelação é feita pelo alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas. O órgão reuniu-se hoje de emergência para discutir os ataques israelitas às infraestruturas médicas na faixa de Gaza durante o conflito que perdura quase 15 meses.
DW, Espaço do Ouvinte.
Noite de sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2025, tempo para dar a voz aos nossos internautas. Hoje perguntamos como avalia a atuação do líder da Renamo, o maior partido da oposição moçambicana, um grupo dos ex-guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana submeteu hoje uma providência cautelar para exigir mais transparência na gestão dos bens e do maior partido da oposição, acusa o líder Ossuf Muhammad de desmandos. Recebemos aqui muitos comentários. Abrão da Costa diz que já não queremos saber nada da Renamo. O que se passa no partido é com eles, porque menosprezaram o nosso líder, que é Venâncio Mondlane. Recebemos também aqui o comentário de Canísio André, que diz que ele está a fazer tudo para continuar na liderança da Renamo, mesmo violando as regras do partido. Vários outros internautas também deixaram os seus comentários no nosso Facebook. A todos, obrigado e votos de um bom fim de semana.